Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pedida pela ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos, temos connosco três responsáveis por esta associação: o Dr. Paulo Praça, Presidente, a Dra. Cátia Borges e o Dr. Dionísio Mendes. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença, a vossa vinda, e naturalmente que, tratando-se de um assunto importante, a gestão de resíduos do nosso país, acho que será muito importante ouvi-los e, enfim, tomarmos boa nota das vossas, do que vocês têm a dizer sobre esta matéria. Como sabem, este tipo de audiência obedece a um modelo de intervenção, normalmente do seguinte modo: cerca de 10, 15 minutos para a exposição inicial por parte da associação, depois uma ronda pelos grupos parlamentares com 5 minutos para cada grupo parlamentar e finalmente 10 minutos para a associação responder e fechar, enfim, esta audiência. Sendo assim, para não perdermos mais tempo, até porque já estamos ligeiramente atrasados, dava a presença ao Sr. Dr. Paulo Praça para fazer a respectiva exposição.
Muito boa tarde, senhores e senhoras deputados. Muito obrigado pela concessão desta audiência concedida à ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos, uma associação ainda recente, e naturalmente começarei por enquadrar a apresentação da associação e depois apresentar alguns dos principais preocupações do setor. Nós, isto foi agendado na quinta-feira, bastante em cima do período de fim da Páscoa. De qualquer forma, trago aqui um dossiê que vou deixar, quer em suporte de papel, e tem também uma pena em suporte informático, onde depois fica um conjunto de informação que vou procurar aqui apresentar de forma sucinta. Apresentava, portanto, os nossos cumprimentos a esta comissão e agradecer novamente a prontidão com que fomos recebidos. A Associação EXRA representa a quase totalidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos de titularidade municipal em Portugal, os ditos sistemas intermunicipais. Não representa os sistemas multimunicipais que foram o objeto, como todos sabemos, uma mudança profunda no setor, o objeto de uma privatização, portanto, na anterior legislatura. Não quer dizer que a nossa associação não pudesse, ou que não esteja aberta à participação dos sistemas de base multimunicipal, mas naturalmente teve na sua génese o facto dos sistemas intermunicipais portugueses terem necessidade de se agrupar em torno de uma associação para convergir naquilo que é a posição comum. E, portanto, são as posições comuns que hoje estamos aqui a apresentar, que já apresentamos à Associação Nacional de Municípios Portugueses e também já tivemos nesta legislatura oportunidade para apresentar ao Governo português. Dizer que esta associação também é responsável pela representação de Portugal na Municipal Waste Europe, ou seja, uma organização europeia em Bruxelas que tem por sede a cautelar esta participação dos sistemas de base municipal. E, portanto, é a EXRA que representa essa associação em Portugal e com quem interage sistematicamente, uma vez que a legislação portuguesa decorre, na sua maioria, de transposição de diretivas comunitárias. Bom, uma nota muito genérica sobre a questão do Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos, vulgarmente designado o PERSU 2020. A primeira nota que queria deixar é que os sistemas de gestão de resíduos estão profundamente empenhados no cumprimento das metas do PERSU 2020, sabendo nós que elas são exigentes. E mais exigentes se tornam quando ouvimos notícia de agora da dita economia circular, que ainda pretende levar mais além o alcance dessas metas. Fruto dessa posição e desse sentido de querer cumprir com as metas do plano estratégico, é exemplificativo aquilo que é o acesso aos fundos comunitários. E aqui começa uma das primeiras notas de preocupação, que é o atraso no acesso aos fundos comunitários. Em janeiro deste ano foi possível os sistemas de resíduos finalmente candidatarem-se ao PLCUR, que é o programa específico para esta área, e dizer que de forma positiva os sistemas intermunicipais responderam muito bem, com um montante de candidaturas que ascende a 50 milhões de euros, num aviso onde estão a concurso 90 milhões de euros. E, portanto, os sistemas intermunicipais estão com uma forte dinâmica, querem cumprir com os objetivos do PESO 2020, mas naturalmente também estão muito preocupados com alguns aspectos associados a essas temáticas. Sobre isso, tivemos a oportunidade também de apresentar já ao Governo, concretamente ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o conjunto dessas preocupações e que hoje aqui vamos também apresentar. A primeira tem a ver com o sistema de gestão de resíduos de embalagem, o dito SIGRE. Atualmente vivemos num mercado em que há uma entidade gestora, a Sociedade Ponto Verde. Fala-se que pode haver, de futuro, duas entidades gestoras. Esse, para nós, não é o ponto central. Se há uma entidade licenciada para o efeito ou duas, para nós, o essencial e que procuramos acautelar é que o novo modelo, que foi, em final de 2015, apresentado aos sistemas pela Agência Portuguesa do Ambiente e conforme posição já assumida e até conjuntamente com a Empresa Geral de Fomento, em carta remetida à Agência do Ambiente e ao Secretário de Estado do Ambiente, é que o modelo que nos foi apresentado merece a nossa discordância. E basicamente discordância porquê? Porque no modelo da gestão de embalagens, nós temos os embaladores que colocam as embalagens no mercado, temos os cidadãos naturalmente que são os consumidores e que depois nos entregam essas embalagens nos ecopontos e nos ecocentros e competindo aos sistemas a sua recolha e triagem. Pois bem, aquele cenário que temos de inicial deste novo modelo é um cenário que merece, desde logo por questões de princípio, a nossa discordância e que estamos a rebater tecnicamente e de forma fundamentada, mas merece-nos também a discordância e preocupação num aspecto, é que pode traduzir-se em diminuição de receitas para os sistemas de gestão de resíduos. A diminuição de receitas por parte dos sistemas de gestão de resíduos implicam, inevitavelmente, o aumento tarifário. O aumento tarifário a quem? Aos municípios, a quem nós mensalmente fazemos a apresentação da nossa fatura. E, por sua vez, os municípios terão que repercutir aos municípios. No fundo, estamos aqui perante quem paga. É verdade, e sabemos que é o cidadão. Será sempre o cidadão que vai pagar esta... Mas a forma como isto acontece não é de menos importância. Naturalmente, os sistemas têm que ter a sua sustentabilidade económica e, portanto, este é um aspecto que nos gera enorme preocupação. Portanto, estamos a trabalhar num modelo, mas temos esta ameaça de diminuição de receitas e, quando digo diminuição, pode ser de forma bastante expressiva. Ora, isto em contraciclo com aquilo que há pouco dizia de novos investimentos e, portanto, nós estamos a querer fazer mais e estamos, por outro lado, perante uma ameaça de diminuição de receitas naquilo que é o fluxo de gestão de embalagens. Problema mais crítico, já com implicações no imediato, é que neste momento não foram validadas aos sistemas de gestão de resíduos em Portugal as faturas de janeiro e fevereiro por parte da Sociedade Ponto Verde, sob a justificação de que não está obrigada a tal, quando até agora sempre assim aconteceu. O que significa que estamos no final de março e vamos ter aqui um constrangimento de 3 meses com problemas de tesouraria por parte dos sistemas. A primeira versão foi não pagamos, a segunda versão neste momento não pagamos, mas exigindo um conjunto de requisitos formais que nós discordamos deles desde logo de princípio e que se centram no seguinte, é quem controla o fluxo de gestão de embalagens. Ora bem, os sistemas de gestão de resíduos fazem a triagem dos resíduos e encaminham esses resíduos para os operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. Se há dúvidas sobre depois o encaminhamento desses resíduos a partir desse momento, isso terá que ser feito pelas autoridades competentes e não pelos sistemas de gestão de resíduos, uma vez que operam no mercado com entidades licenciadas e já agora também objeto de regulação por parte da ERSAR. E, portanto, há aqui já um problema, um constrangimento concreto. Estamos a falar de que quantias? Neste momento será difícil de estimar, mas podemos falar seguramente de milhões de euros que podem estar em causa neste envelope financeiro do sistema de gestão de embalagens. Uma terceira preocupação sobre este sistema de gestão de embalagens é a entrada em vigor. O Governo já se comprometeu que até junho pretende aprovar este novo modelo, o que é positivo para os sistemas trabalharmos cotidianamente com estabilidade, mas já dissemos que o novo modelo deve sempre coincidir, entendemos nós, preferencialmente, com o início do ano civil e ano económico e, portanto, aprovado ou não em junho, que seja com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2017, perdão, procurando acomodar aquilo que é a realidade destas situações. Portanto, como disse e volto a frisar, o ponto é que diminuição de receitas, quando nós temos um ciclo de investimento concretizado, nomeadamente em estações de tratamento mecânico e biológico, qualquer diminuição de receita traduz-se num agravamento tarifário e isso tem implicações diretas para a atividade dos sistemas e que em grande parte também já estão regulados pela entidade reguladora e portanto há que acautelar essa situação. Uma preocupação a que vai também além desta do sistema de gestão de embalagens, que é a questão da necessidade de novos investimentos e necessidade de recursos humanos. Nós acompanhamos e manifestamos essa preocupação à Associação Nacional de Municípios e ao Governo relativamente à proposta do Orçamento de Estado para 2016. Ainda não nos foi possível, enfim, brevemente vamos conhecer a versão final para ver de que forma é que fica acautelada esta situação e, provavelmente, se calhar vamos ter que esperar pelo decreto-lei da execução orçamental para saber concretamente o que é que temos em termos legislativos. O que é que se coloca neste momento e colocou ao longo de 2015? Os sistemas estão a fazer um ciclo de investimentos muito significativo, que são soluções tecnológicas, sejam tratamento mecânico ou mesmo incineração, como acontece com os nossos associados Terambe nos Açores, e para isso precisamos de recursos humanos. Ora, a limitação a Valor Sul não, porque é no universo EGF. De qualquer forma, dizer que nestas posições dos sistemas de gestão de embalagens, de acordo como está na documentação que foi distribuída, que foi entregue agora, perdão, e que poderá ser naturalmente distribuída, estamos perfeitamente alinhados. Ou seja, o que estou a dizer, temos convergido com a Empresa Geral de Fomento, no sentido, porque são questões que afetam realmente o setor de forma transversal. O que é que nos pode levar a estas limitações à contratação de pessoal? A não poder contratar pessoal, fazermos a contratação de prestação de serviços. Ora, a contratação de prestação de serviços é uma opção legal dos sistemas, mas também pode ser a gestão, digamos, direta, ou seja, o sistema pode querer contratar diretamente os seus trabalhadores, porque ter unidades com complexidade técnica e que carecem de recursos humanos qualificados também deve ter um tratamento, entendemos nós, digamos aqui, de exceção. O que é que isto pode levar? Pode levar, e que já está a começar a acontecer, é que contratação de mão de obra temporária, que não é desejável, naturalmente, ou contratação de serviços, que no fundo não é mais do que contratação também de trabalhadores. E, portanto, queríamos que isso ficasse devidamente claro, e, portanto, não é queremos aumentar os nossos quadros de pessoal, é temos necessidade de os aumentar, porque só conseguimos gerir estas unidades com trabalhadores. Depois, um ponto que é público, que foi um relatório de auditoria do Tribunal de Contas relativamente às operações de licenciamentos e à questão da chamada taxa de gestão de resíduos. Em relação aos licenciamentos, ficou claro que, face à complexidade legislativa dos licenciamentos na área da gestão de resíduos e licenciamentos ambientais, a dada altura já ninguém se entende em que fase processual está e quando é que aquilo termina e porque é que termina assim. Portanto, é uma questão que certamente vai merecer atenção de quem tem poderes legislativos para contornar. Mas mais grave é a questão da taxa de gestão de resíduos. E, portanto, é o Tribunal de Contas que reconhece que, num determinado ano do relatório, há uma arrecadação de receita de 15 milhões de euros. O princípio da TGR é que uma parte volta ao setor, ou seja, uma parte financia as atividades correntes da administração, mas uma parte retorna ao setor. E neste momento aquilo que apenas pode retornar ao setor é aos municípios que forem bons pagadores, cumpridores da lei, dos pagamentos, 5% da TGR. Ora, 5% é um valor muito pouco expressivo. E, portanto, o que defendemos é que a taxa de gestão de resíduos não seja mais um imposto que recai sobre a atividade de gestão de resíduos, mas que uma parte da receita da taxa de gestão de resíduos reverta para o próprio setor, porque esse é que é o princípio e a filosofia da taxa de gestão de resíduos. Naturalmente que discute-se sempre o valor destas coisas, mas antes do valor em concreto, este ano a taxa de gestão de resíduos é de 6,60 € por tonelada, portanto colocada em aterro, o ponto não é o valor da taxa em si, é que a taxa não está a cumprir os fins para que legalmente foi criada e foi pensada. Se não é taxa, então muda-se o nome e, portanto, coloque-se como imposto e, portanto, teremos que saber que é um imposto. E, portanto, desde 2009, que o valor da taxa de gestão de resíduos não reverteu absolutamente em nada para o setor e ela podia, como aconteceu num concurso que já houve a nível nacional, permitir financiar projetos muito importantes da nossa atividade. Outro aspecto que está aqui na documentação, um parecer jurídico, que tem a ver com a titularidade de resíduos em Portugal. Nós, da nossa análise, concluímos que os resíduos em Portugal não têm, digamos, dono, não têm proprietário. Conhecemos a obrigação de que os municípios têm que gerir, têm que recolher acima dos 1.100 litros dia, 1.100 litros dia, acima dessa quantidade é do próprio produtor a sua responsabilidade, mas chegamos à conclusão que qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer associação pode chegar ao fim do dia e passa nas nossas ruas e recolhe o papel cartão, o plástico, os resíduos, em particular recicláveis, aqueles que têm valor. Ora, isto significa um desvio de materiais e, por sua vez, um desvio de receitas dos sistemas. E é uma preocupação, em particular, nas áreas dos grandes centros urbanos, mas com reflexos também a todo o território nacional. E que, muitas vezes, é coberto de projetos sociais, com os quais, naturalmente, têm os seus méritos, não estamos contra o mérito desses projetos, mas que, depois, muitas vezes, estes materiais não são contabilizados para a meta nacional, não são contabilizados para a meta do respectivo sistema e diminui a receita, porque quando o carro da recolha municipal passa, já alguém assegurou a recolha daquilo que tinha valor económico. Naturalmente que isto não acontece quando os materiais não têm valor económico. Quando não há valor económico, a recolha, digamos, dos sistemas assegura esse serviço. Depois, naturalmente, fruto daquilo que foi a integração no universo EGF, têm-nos chegado agora novas preocupações, nomeadamente de municípios e identidades do universo municipal que lamentam o facto de terem o acesso aos fundos não impossibilitado, mas cada vez mais difícil, se não convergirem com a política do sistema de gestão de resíduos em alta e, portanto, é uma nova realidade. Dizer que esta associação, portanto, tem 13 associados neste momento, do continente e ilhas, portanto, temos dos Açores a Mozambique e a Terambe. Temos a expectativa também, naturalmente, de alargar, é próprio que as associações queiram ser ainda mais representativas, mas dizer que representamos 40% do mercado de resíduos em Portugal, em contraponto com outro grupo económico, que é a Empresa Geral de Fomento, portanto, que representa a grande parte daquilo que é a gestão de resíduos em Portugal. E, em geral, o nosso sistema, a nossa associação, representa os chamados sistemas de baixa densidade populacional, portanto, as áreas onde há cuidado dos serviços de recolha. Concentrado, não?
Até eu estou a ficar acomodado com o olho que se ouve. Desculpa, Sr. Presidente.
Espero que não seja a Comissão de Inquérito do BANIF.
Mas se fosse possível, podia, seria talvez ajustado.
Muito bem. Ali o Sr. Rua já vai ver o que é que se passa.
Há uns temos. Enfim, melhores dotes oratórios, temos mais voz. Muito bem. E, portanto, dizer que esta associação é uma associação que visa, naturalmente, a defesa dos associados, mas o interesse público, e que estamos empenhados em ser agentes que contribuem para o desenvolvimento do setor, mas não podemos deixar, naturalmente, de manifestar as preocupações, porque quando estamos a manifestar nossas preocupações, estamos em última linha a defender as preocupações dos cidadãos. Dizer que o sucesso da estratégia, que o sucesso da estratégia do PERSUL, mais do que um documento estratégico, entendemos nós que começa pela atividade dos sistemas de gestão de resíduos, que são elementos-chave no tratamento desta informação. Muito obrigado e peço desculpa que me esti um minuto. Não foi descontado.
Está um bocadinho perturbado. Este tem. Hoje é este cedo, mas já tem. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Praça, pela sua exposição muito clara e também por ter respeitado o tempo necessário. Colocou aqui diversos problemas que têm muita influência, muita incidência neste setor. E eu gostaria que agora fosse a altura dos senhores deputados intervirem e perguntava qual o grupo parlamentar. Começamos pelo PSD, doutor. Então, o senhor deputado Jorge Paulo de Oliveira, pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, Sr. Presidente da Direção e Dr. Balprassi na sua pessoa, todos os restantes membros da Direção da vossa Associação de Empresas. Agradeço a vossa vinda a este grupo de trabalho, de audiências, e também os documentos que já deixou na pessoa do Sr. Presidente e que, naturalmente, depois de serem distribuídos aos grupos parlamentares, nos permitirão uma análise com maior detalhe e com melhor atenção do que aquele que, naturalmente, é possível num curto espaço de tempo de uma intervenção de 10 minutos. De qualquer dos modos, há aqui duas, enfim, nós damos boa conta, naturalmente, das preocupações que aqui nos manifestamos e iremos fazer sobre as mesmas, a análise que as mesmas merece e, portanto, com o cuidado e com o detalhe e com o pormenor que é devido. Sem embargo, eu gostaria aqui de deixar duas perguntas. Eu gostava que, se lhe fosse possível, Sr. Doutor, nos pudesse ainda, com maior pormenor, que não foi possível na sua primeira intervenção, nos poder explicar e adiantar até com alguns números a afirmação, certamente verdadeira, isso não estou a pôr em causa, de que há, com um novo modelo, e que do qual discordam, uma expectável diminuição de receitas. Se fosse possível explicar isso com um maior detalhe e até com alguma quantificação, agradecíamos. A segunda pergunta é mais fácil porque falou numa avaliação do PERSU. Eu gostaria, aproveitando a presença também, de obter de vossas excelências, saber qual é a avaliação que fazem exatamente deste plano. O Sr. Doutor tocou ao de leve no assunto, mas como toda a matéria está ligada ao PERSU e todas as decisões que têm sido tomadas têm sido exatamente ao abrigo deste plano, qual é a avaliação que já se pode fazer neste momento deste programa estratégico que aprovado pelo anterior governo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, dava a palavra ao grupo parlamentar do PS. O Zé Manuel Carpinteira, é o Sr. Deputado? Sr. Deputado Zé Manuel Carpinteira, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, no nome do Partido Socialista, a direção da Associação para a Gestão de Resíduos, na pessoa do Dr. Paulo Praça, e também dizer aquilo que já foi dito aqui pelo colega do PSD. De facto, depois iremos analisar melhor a informação que disponibilizaram, como é óbvio, mas fica já o nosso cumprimento pela vossa presença aqui, enfim, pela vossa descrição, nomeadamente das vossas preocupações, e aquilo que eu entendi nestas principais preocupações tem de facto a ver com a sustentabilidade económica que vos preocupa, digamos, a vossa primeira preocupação será essa, como é óbvio. Que já aqui foi dito também, enfim, que explicasse um bocadinho melhor o que é que quer dizer com a diminuição de receitas, não é? Porque é que estão a diminuir e em que grau estão a diminuir essas receitas. E depois há aqui também uma pergunta que eu gostaria de perceber melhor, que tem a ver com a contratação do pessoal. Pessoal qualificado, enfim, mas do pessoal de uma forma genérica, quais são de facto os constrangimentos de forma clara que vos impede de fazer essa contratação? Dizer-vos também, enfim, que estamos disponíveis para colaborar com a vossa associação, enfim, naquilo que for oportuno da nossa parte, tendo em consideração que eu penso, enfim, e achamos todos aqui nesta comissão, que é importantíssimo fazer a gestão controlada de todos os resíduos. Portanto, e daí que nos merece, enfim, toda a nossa colaboração, o nosso empenho e pelo vosso trabalho. Em termos genéricos, neste momento era isso, mas passo a palavra também aqui ao meu colega, que quer também fazer algumas questões. Sr. Presidente, autoriza. Claro.
Com certeza.
Obrigado. Eu aproveito.
Só para ficar registado, Sr. Deputado Domingos Pereira.
Aproveito para cumprimentar os presentes e, na pessoa do Dr. Paulo Praça, cumprimento os demais membros da Associação. E, de facto, o problema do tratamento dos resíduos sólidos é um problema que está na ordem do dia, é um problema complexo do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista económico. Daquilo que temos vindo a ouvir falar, esta compartimentação, o reajustamento da privatização da EGF pode trazer aqui desequilíbrios que são notórios nos sistemas multimunicipais. Por aquilo que tenho vindo a observar e a preocupar-me também, os tarifários podem subir de uma forma muito acentuada, se a associação ou quem vai tratar poderá não ter
o retorno ou a comparticipação ou o pagamento ajustado em função do trabalho que desenvolvem, mas, como sabem, a lei que está em vigor vai penalizar e de que maneira as taxas da recolha dos resíduos. E é um produto que nós neste momento vemos que é um setor que está até um tanto ou quanto judicializado, porque não foi acatado esta forma da privatização da parte da EGF com os municípios onde tinham parcerias em sistemas multimunicipais, como sabem ou como sabemos todos nós. Estes problemas não foram completamente pacíficos, nem pouco mais ou menos, estão longe até de ser resolvidos. Penso que haverá até providências cautelares ou até ações para impedir que, nas condições que foram feitas, essa privatização não será, de certo, ainda um produto acabado, e naturalmente que isso vai trazer perturbações no tratamento deste setor, e nós vemos, naturalmente, enquanto deputados, com apreensão, e estamos aqui para ouvir, naturalmente, as propostas que entendam por conveniente fazer, e aquilo que estiver também ao nosso alcance. Isto é um problema que é um problema de hoje, mas é um problema também do futuro. E nós temos que estar preocupados também com esta problemática do ambiente, que está na ordem do dia, como disse, mas este setor do tratamento dos resíduos está longe, quanto a mim, aquilo que vou observando, lendo e ouvindo, está muito longe de ser ultrapassado, pacificado até, e pela legislação que conheço do valor da taxa a pagar pelos consumidores, acho que vai ter um agravamento muito significativo, e não sei se não vão ter a contrapartida no tratamento até para dotarem os serviços das pessoas, quer ao nível de recursos humanos e até ao nível de equipamentos, isso será outra questão. Gostaria até de ouvir o que é que vos vai na alma, se me permitem esta expressão, acerca deste problema, porque aquilo que eu sei é que os preços a praticar vão ser substancialmente agravados pela nova imposição legal.
Obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Dava agora a palavra. Muito bem, compreendemos. Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Bem. Então, neste caso, dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do grupo do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por saudar os senhores representantes da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos. Eu serei muito breve porque, desde já, passo a informar, eu tenho que ir participar também noutra audição, numa outra comissão, portanto vou ter que me ausentar, mas começaria por agradecer a exposição do assunto que aqui foi feita. Eu acho que tenho aqui muitas informações pertinentes e importantes, e referir também que, por parte do Partido Comunista Português, as questões relativas à gestão dos resíduos tem marcado a nossa agenda, a nossa intervenção e as nossas preocupações. Agradecemos também a disponibilização que já anunciaram da informação que será feita por via, portanto, informática, que será disponibilizada a toda a gente. Creio que será muito útil também para ficarmos a conhecer de uma forma mais aprofundada os temas que aqui vos trazem, e isso é sempre de valorizar. E dizer-vos também que, portanto, será uma questão, um assunto que vamos continuar a acompanhar, pelo que todas as informações que já aqui hoje foram transmitidas e que vão ser então também de enviadas por correio eletrónico, e quaisquer outras que entendam fazer chegar-nos a qualquer altura, por parte do grupo parlamentar do PCP, serão com certeza analisadas cuidadosamente, para que também possamos ponderar iniciativa que possa dar algum tipo de resposta neste campo. Não me alongaria mais, tendo em conta que infelizmente tenho que me ausentar, e depois também seria um pouco incómodo estar a fazer perguntas para depois não estar aqui a ouvir. Agradecer mais uma vez o pedido de audiência e, portanto, esta oportunidade de estar aqui a ouvir-vos hoje. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Seria agora, então, tempo para a intervenção final e para esclarecimento, na medida do possível, das questões que foram colocadas. Quero desde já agradecer imenso a documentação que trouxe. Essa documentação será distribuída a todos os grupos parlamentares e seguramente que, tal como os senhores deputados disseram e referiram aqui, irá ter a sequência necessária e provavelmente não será esta a vossa primeira nem a última visita ao Parlamento. Tenha a palavra. É a primeira, enquanto associação.
Como associação.
Vocês neste momento representam o Planalto Central, Santarém, Beja, 40%, porque a EGF tinha 60%, que eram 11 sistemas. Estou a ver, exatamente. Eram os que estão fora da EGF. São os que estão fora da EGF. Muito bem. Então, Sr. Dr. Paulo Praça, faça favor de ter a palavra.
Sr. Dr. Alfredo, muito obrigado. Respondendo às questões, eu peço desculpa, só hoje, aliás, entregar a informação, fruto, enfim, da época que atravessamos, não teríamos feito de forma mais atempada e estamos também disponíveis para enviar toda a documentação que seja necessária de forma complementar. Procuramos que este dossiê colocasse essencialmente os problemas, portanto, de forma resumida e não desenvolver do ponto de vista técnico. Respondendo ao Sr. Deputado Jorge Oliveira, a questão do pacote, digamos, financeiro associado, eu sobre esse aspecto depois ia pedir aqui à minha colega, a doutora Cláudia Tiavós, que explicasse, porque se faz parte do grupo de trabalho conjunto, a nossa abertura não é total e, portanto, dissemos ao Governo e à Agência Portuguesa do Ambiente para que queríamos constituir um trabalho para fundamentar as nossas posições. Porque o que é que muitas vezes acontece, e dando um exemplo muito simples, é que recolher de forma seletiva não é igual em Lisboa, no Porto, em Viana do Castelo, em Bragança, portanto, isto é uma variável. Então, é difícil fazer essas contas e, portanto, enviamos neste momento, da nossa parte, à Agência Portuguesa do Ambiente, o nosso cálculo. De qualquer forma, são milhões e uma perda significativa, mas depois vou passar aqui a palavra à minha colega. Sobre a questão da avaliação do PERSU, de facto, nem tive tempo, mas dizer que consideramos essencial que se faça uma avaliação. Eu diria que há aspectos muito positivos. Este trabalho no setor dos resíduos é um trabalho que nos deve orgulhar a todos como portugueses. Nós partimos, digamos, de quase de lixeiras para uma grande infraestruturação do país e não há dúvidas que a infraestruturação que foi feita de norte a sul e interior, portanto hoje o país tem uma cobertura muito boa de infraestruturas que naturalmente traz resultados. Sobre o PERSU temos aqui dois grandes aspectos que nos têm merecido preocupação. Em primeiro lugar, a questão da revisão das metas do PERSU sistema a sistema, porque no passado havia uma meta nacional, independentemente de onde ela fosse cumprida. E no PERSU 2020, pela primeira vez, há uma distribuição de metas sistema a sistema. E nessa distribuição de metas sistema a sistema, nunca nos foi explicado, e é mesmo assim, portanto, pela Agência do Ambiente, como é que calculou as metas para os vários sistemas. E, portanto, a fórmula de cálculo para repartir a meta nacional não foi devidamente explicitada. Por outro lado, entendemos nós que, sendo o objetivo, sendo nacional, o que interessa é que a meta seja cumprida e, portanto, achamos que, em alguns sistemas do país, é mais fácil cumprir a meta, alocando, se calhar, até menos recursos do que noutros pontos do país, nomeadamente aqueles de baixa densidade populacional, onde o esforço é maior, às vezes, para não recolher quase nada, não é? E, portanto, o carro faz a volta e chega vazio. E depois também um aspecto muito central, que é uma problemática que, de certeza, de futuro vamos todos falar muito sobre ela, é que, apesar dos tratamentos mecânicos e biológicos já fazem uma grande parte da recuperação de materiais, no final ainda nos sobra uma coisa que nós chamamos vulgarmente de rejeitados. E é o que fazer com esses rejeitados. Atualmente eles estão a ser depositados em aterro sanitário e, portanto, o país tem poucos recursos e, neste momento, o grande desafio é usar esse rejeitado como um recurso, nomeadamente, para a valorização energética. Não queremos fugir ao tema, não temos nenhum dogma quanto a isso. A valorização energética é uma das tecnologias importantes para a valorização de resíduos, em particular de rejeitados. Não é queima, digamos, direta, não é incineração. É no final do processo aquilo que não tem aproveitamento ser aproveitado energeticamente, não havendo outro aspecto para corrigir. Eu já agora, se permitiu, seguia, respondia, depois passava a palavra à colega. Portanto, diminuição de receitas é a mesma coisa do Sr. Deputado José Carpinteiro. Contratação de pessoal. O que é que acontecia em 2015? Durante o ano 2015, de acordo com o Orçamento do Estado, Nós, os sistemas de gestão de resíduos, setor empresarial local, na sua maioria, com exceção de um caso ou dois, portanto, no essencial, nós somos empresas do setor empresarial local e, portanto, estávamos impedidas de aumentar os nossos encargos e contratação pessoal. Ora, isso, se não podemos contratar pessoas, mas precisamos delas, pessoal, temos de ter que recorrer aos mecanismos de contratação, de prestação de serviços, que deve ser uma opção e não uma obrigação. Assim, estamos condicionados a fazer cada vez mais prestação de serviços e essa pode não ser a vontade do, ou a melhor opção, portanto, por parte dos sistemas de gestão de resíduos. E portanto aguardamos agora o Orçamento de Estado de 2016. Na proposta, em proposta que nós apreciamos, havia ali já uma alteração da tendência e aguardamos que depois a versão final, agora temos que esperar que seja pública, não é? E o decreto de lei de execução orçamental esclareça melhor o que é que podemos ou não podemos contratar. Senhor Deputado Domingos Pereira, de facto, agradeço e colocou muito bem a questão, problema de hoje e futuro, sem dúvida, e portanto é esse o objetivo e por isso podemos estar aqui numa perspectiva já de cautelar, até pode ser que amanhã isto nada se concretize destas nossas preocupações, mas é de facto muito importante começarmos a acompanhar esta matéria. Em relação ao agravamento de tarifas e de tarifários, os sistemas em Portugal do grupo EXRA têm uma tarifa média na ordem de 33 euros por tonelada. Portanto, é uma tarifa perfeitamente aceitável, perfeitamente comportável, mantendo-se este nível de receitas. Ora, mas se vamos investir mais na recolha seletiva, se vamos pôr mais ecopontos na rua, mais carros a circular e, por outro lado, há uma diminuição de receitas, então temos que pensar muito bem este novo ciclo de investimentos. Portanto, porque aí sim podemos caminhar para situações de fragilidade económica ou financeira dos sistemas e, inevitavelmente, temos que levar à tarifa, é esse o princípio, e aí pode ter repercussões graves para os municípios e, por sua vez, para a vida dos cidadãos. Agradecia, enfim, também a intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita e a manifestação de interesse e disponibilidade também para este setor e para a Associação. Passava aqui a palavra.
Muito boa tarde e muito obrigada por nos receberem. Sobre a questão do SIGRE e do modelo de gestão de embalagens, eu vou tentar ser breve no enquadramento e depois aprofundar questões mais de pormenor. O SIGRE, cujo objetivo é recuperar embalagens do mercado e enviá-las para reciclagem, assenta no princípio da responsabilidade alargada do produtor, em que é o produtor de embalagem que deve assumir o custo da sua recolha e triagem. Os sistemas de gestão de resíduos, que basicamente são 23, em Portugal assumem a sua recolha, a sua gestão, porque é a responsabilidade dos municípios, e têm fundamentalmente duas receitas. A receita da tarifa do indiferenciado, que é pela quantidade de resíduos indiferenciados que recebem, e a receita do envio para reciclagem das embalagens que são triadas e separadas. O que se está a discutir agora é um modelo de cálculo desse valor, ou seja, do valor que cada tonelada que é enviada para reciclagem recebe. O modelo foi apresentado no final do ano, o que está em vigor agora é um despacho que entrou em vigor em setembro e que vigoraria até ao final do ano, altura em que deveria estar um novo modelo em funcionamento. Esse novo modelo ainda está agora a ser discutido, portanto, à partida continuam a vigorar os mesmos valores. Dos primeiros cálculos, o modelo foi apresentado, ainda não existe um completo entendimento da parte dos sistemas de como é que ele funciona. Os sistemas, aquilo que fizeram foi constituir um grupo de trabalho para recolher a informação que é solicitada pela própria Agência Portuguesa do Ambiente para construir e afinar o modelo. E é isso que se tem feito. Do primeiro estudo, porque são apresentados no final quais são a perspectiva de valores de contrapartida, e estamos a falar de valores de contrapartida tanto para o material que é recolhido seletivamente, como também para o material que tem o nome de VC, como também para o material que é recuperado nas unidades de tratamento mecânico e biológico, onde é tratado o indiferenciado e que até agora tinha o nome de VIM, que era o valor de incentivo e comunicação, VIC. Da primeira análise, quando, por exemplo, no caso em concreto da GESAMP, que é o sistema que gera os resíduos urbanos do distrito de Évora, grosso modo, o impacto nas receitas dos VCs era de uma quebra da ordem dos 40% e 50%. Este ensaio foi feito em alguns sistemas, no Bessam, em Ambilital, Ou seja, se eu pegar no, na quantidade de resíduos que foram enviadas para reciclagem, tanto neste caso o ensaio até foi só para as embalagens da recolha seletiva, e aplicar os valores que aparecem agora na proposta de modelo que está em discussão e que não está fechada, a quebra nessa receita é da ordem dos 50%, que obrigatoriamente implica para o sistema continuar a ser sustentável e continuar a conseguir recolher embalagens e atriá-las, que forçosamente aumenta a tarifa do indiferenciado, o que efetivamente não faz sentido, porque a responsabilidade da recolha é dos municípios, mas dos custos dessa recolha, dessa triagem, deveria ser realmente dos embaladores. Não sei se respondi.
Pois, creio que terminaram e creio que a explicação deixa no ar, enfim, algumas interrogações, que eu estou certo que os grupos parlamentares e os senhores deputados irão naturalmente aprofundar e eventualmente voltar a ouvir a associação sobre estas matérias, porque há fatores que são fatores que ultrapassam os próprios sistemas, designadamente a diminuição de população, a diminuição da atividade económica. Eu sempre ouvi dizer que um dos fatores que mais revela, digamos, que as crises económicas é o abaixamento dos resíduos que são disponibilizados, porque as famílias consomem menos, as empresas consomem menos, e naturalmente, mas também creio que, como disseram e bem, e eu aliás quero louvar o Sr. Presidente pelo discernimento e pela clareza, e bem como a direção da associação que expuseram aqui o tema, mas como nós sabemos, Portugal deu um grande salto nesta matéria, e se calhar agora que provavelmente o setor pode respirar um bocadinho mais, porque os sistemas podem entrar em diálogo, não havendo uma entidade mais estática, que era o caso da EGF, que tinha essa situação, creio que se pode avançar muito mais, e creio que Portugal hoje em dia é um exemplo, aliás é um exemplo mundial, do enorme avanço que aconteceram nas últimas duas décadas, e que exigiram um investimento muito significativo da ordem de 4 mil, 5 mil milhões de euros nos últimos anos, portanto não foi uma coisa... foi alguém que o país se empenhou, os municípios se empenharam, as entidades gestoras se empenharam e de facto temos bons resultados. Temos é continuar a prosseguir e a estar atentos a estes problemas e naturalmente contribuir para a sua solução. Já me alonguei demais, mais uma vez agradecer a vossa presença e agradecer aos senhores deputados a vossa intervenção. Bem-ajam a todos.
Obrigado.